Rádio Fiscar Notícias.
Operação prende policiais civis acusados de extorsão no Rio de Janeiro.
Michel Temer mantém reajuste de salários dos servidores públicos para 2019.
8 candidatos à presidência da República arrecadam mais de 70 milhões de reais para a campanha eleitoral.
Programa prepara refugiadas para o mercado de trabalho brasileiro.
UPA do bairro Santa Felícia vai ser reaberta amanhã em São Carlos.
População da nossa cidade cresce e alcança quase 250 mil habitantes.
Núcleo Ouroboros da UFSCar promove oficina que mistura gastronomia e ciência.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
Eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 33 minutos desta quinta-feira. Ainda é agosto, dia 30 hoje.
Segurança.
Uma operação nesta manhã no Rio de Janeiro prendeu 33 suspeitos, entre eles policiais civis, que foram denunciados por extorquir dinheiro de pessoas que cometiam crimes.
Segundo as investigações, o grupo criminoso era composto pelo delegado Rodrigo Nunes e o seu braço direito, Delmo Nunes. Um outro delegado com um papel importante no esquema seria Tiago Luiz Martins da Silva.
A operação, que visa cumprir no total 48 mandados de prisão contra a organização criminosa, é comandada por agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Secretaria de Segurança Pública do Rio.
Bom, de acordo com o Ministério Público, os criminosos identificavam possíveis infratores da lei, o seu potencial econômico e então eles realizavam batidas contra essas pessoas, sempre com a intenção de flagrá-los cometendo crimes ou irregularidades administrativas. E a partir daí, em vez de seguir a lei, os acusados exigiam dinheiro para que esses infratores não fossem presos.
A investigação identificou extorsão contra vendedores de mercadorias piratas, ambulantes, postos de gasolina, bingos, donos de veículos clonados e também comerciantes em alguma situação irregular.
Ainda, segundo a denúncia, a organização criminosa fazia graves ameaças e até agredia fisicamente as vítimas. Em certos casos, o grupo denunciado ainda desviava para si os objetos apreendidos com os alvos, para que depois eles mesmos pudessem vender.
E para que o esquema funcionasse, operavam os chamados informantes, que são aquelas pessoas responsáveis por levar aos policiais denunciados dados sobre possíveis alvos envolvidos com atos ilícitos e que poderiam gerar extorsão e recolhimento de propina.
Lamentável que as pessoas que deveriam estar, priorizando pela nossa segurança estejam também fazendo esse tipo de ação. E ainda é possível imaginar que isso não aconteça só no Rio de Janeiro, mas está espalhado por todo o país. Nesse caso de hoje, entre esses 48 denunciados estão 24 policiais civis, 6 policiais militares, 2 bombeiros e ainda um agente penitenciário, além de outras 15 pessoas que atuavam aí como informantes ou ajudantes do grupo.
Os suspeitos foram denunciados por organização criminosa, corrupção, extorsão, concussão e peculato, entre outros crimes. A operação conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, que faz parte da Corregedoria da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar.
Ainda de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Rodrigo e o Delmo Nunes, né, denunciados, eram eles que se encarregavam de gerenciar, fiscalizar e receber os lucros financeiros dos outros membros da organização.
A atuação de Tiago Luiz ocorria quando o bote não era acertado no local da abordagem. Nesses casos, o alvo era levado para a delegacia e, por vezes, apresentado ao delegado Tiago Luiz, que tentava convencer sobre o pagamento ilegal de propina na medida em que dava credibilidade às ameaças feitas pelo grupo criminoso lá no local da abordagem.
Economia.
O presidente Michel Temer decidiu ontem manter os ajustes dos servidores públicos para 2019. Antes, ele tinha sinalizado que poderia adiar esse aumento para 2020, mas acabou voltando atrás. A decisão do presidente vai contra o pedido da sua equipe econômica, que queria adiar em um ano o reajuste desses servidores do executivo.
A decisão foi tomada depois de conversas do presidente com representantes do Judiciário e do Legislativo. Temer também negociou com o Supremo Tribunal Federal, o STF, a promessa de troca do auxílio moradia, que deixaria de existir no Poder Judiciário, pelo reajuste de 16,8% aprovado pela maioria do Supremo.
A secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, disse que mesmo com esses reajustes concedidos aos servidores, o ajuste fiscal brasileiro não vai ser mais prejudicado.
Ouça só o que ela disse, abre aspas. O ajuste será feito de qualquer forma, porque o teto de gastos baliza as metas fiscais a longo prazo. Dentro desses espectros, as escolhas de alocação de recursos são feitas num processo do regime democrático, em que existem vários atores fazendo suas escolhas, justificou ela.
A secretária informou ainda que o governo vai ter que cortar verbas para bancar os reajustes e reiterou que a discussão se aplica apenas à destinação de recursos, isso sem alterar o volume total de gastos.
Ana Paula disse que a previsão dos aumentos salariais do funcionalismo deverá constar no orçamento da União de 2019, que vai ser enviado ao Congresso nos próximos dias. A data máxima para o envio da lei orçamentária é dia 31 de agosto, amanhã.
Os reajustes impactam em 11 bilhões de reais o orçamento de 2019, considerando aí todos os servidores, entre os civis e os militares. Se o reajuste fosse adiado, como previsto inicialmente, apenas para os civis, a economia seria de quase 7 bilhões de reais, segundo o próprio Ministério do Planejamento.
A previsão é que as despesas da União com pessoal em 2019, com salários e encargos, alcancem 322 bilhões de reais.
Política.
10h39 aqui na 95,3 FM e duas semanas depois do início oficial da campanha eleitoral, 8 dos 13 candidatos à presidência da República Brasileira declararam as suas arrecadações ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O total declarado, atenção, foi de 71 milhões e meio de reais.
E o maior volume da arrecadação, com quase 70%, é do tucano Geraldo Alckmin, que disse ter recebido mais de 43 milhões de reais da direção nacional do PSDB. A menor arrecadação declarada foi a do candidato João Goulart Filho, do PPL, com R$ 1.800 de financiamento coletivo.
O Alckmin, né, que justo ele disse que a campanha seria bem modesta, 43 milhões só da direção nacional do PSDB. Mas enfim, segundo os dados disponíveis no próprio portal do TSE, até esse momento a campanha do PSDB não informou as suas despesas eleitorais. O teto de gastos estabelecido no primeiro turno de cada campanha é de 70 milhões.
Já o candidato do MDB, Henrique Meirelles, informou uma doação própria de 20 milhões de reais. Ele havia declarado um patrimônio total de mais de 377 milhões de reais.
Esse ficou um pouco mais pobre. Já a candidata Marina Silva arrecadou pouco mais de 5 milhões e meio de reais, sendo a maior parte repassada pela direção nacional da rede, né, o seu partido. Pouco mais de outros 171 mil reais são de financiamento coletivo e 15 mil reais de doação individual.
O partido Podemos transferiu 3 milhões e 200 mil reais para a campanha do candidato Álvaro Dias, que arrecadou mais de 510 mil reais de doações individuais. A maior parte foi doada pelo professor Oriovisto Guimarães, que é empresário do setor de educação que disputa uma cadeira no Senado pelo Paraná.
Já o candidato João Amoedo, do Partido Novo, arrecadou 495 mil reais, sendo 308 mil de financiamento coletivo, 143 reais de doação individual e mais 43.900 reais que foram repassados pelo seu partido.
O candidato Ciro Gomes, do PDT, declarou R$ 53.600 de financiamento coletivo. Já a candidata Vera Lúcia, do PSTU, informou que o partido repassou para ela R$ 50.000 para a campanha.
Bom, como vocês sabem, nesse ano a principal fonte de financiamento das campanhas eleitorais é o fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 milhões de reais que foi criado para essa finalidade. Até agora, 34 partidos políticos já tiveram os recursos liberados pelo TSE e o Partido Novo decidiu não usar esses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Direitos Humanos.
10 horas 42 minutos, o programa Empoderando Refugiadas começou ontem mais uma série de workshops para preparar mulheres vindas de diversos países para o mercado de trabalho do Brasil.
Muito legal a iniciativa. Essas estrangeiras vão ter 4 encontros com assuntos que vão desde a elaboração do currículo até noções de empreendedorismo, passando por educação financeira e características da cultura brasileira.
Ouça o que disse Gabriela Almeida, assessora de direitos humanos da Rede Brasil do Pacto Global. Abre aspas. Entre esses workshops, para não se perder esse vínculo, tem sessões presenciais de coaching para trabalhar a parte profissional e também emocional delas, explicou.
A rede, que reúne organizações da sociedade civil e também grandes empresas, é a responsável por esse programa Empoderando Refugiadas, em conjunto com a Organização das Nações Unidas, a partir da Agência para Refugiados e também da ONU Mulheres.
Segundo Gabriela, nas duas edições anteriores, das 20 refugiadas que acompanharam o programa na íntegra, 18 conseguiram se inserir no mercado de trabalho brasileiro. A inserção das coachings, que fazem sessões de aconselhamento com as participantes, é uma tentativa de contornar os obstáculos que as mulheres enfrentam enquanto participam do programa.
Ouça só o que ressalta a Gabriela, abre aspas. A vida para as participantes do projeto é mais complicada. Você tem a família, tem filhos e algo acontece no meio desse caminho que não dá para elas continuarem em todos os workshops, disse ela.
As participantes têm diversos perfis. A maioria veio da República Democrática do Congo, da Síria ou então da Venezuela. Algumas chegaram há poucos meses, outras já estão há alguns anos no Brasil.
A iniciativa tenta também abrir as portas para aquelas mulheres que buscam trabalhar por conta própria. A Gabriela diz, inclusive, que algumas participantes já têm esse desejo de serem empreendedoras, mas que para elas é muito válido passar por esse processo para saberem das normas, né, da burocracia e de como atuar aqui no Brasil.
A proposta de tratar somente mulheres vem da percepção de que esse grupo tem vulnerabilidades específicas que merecem atenção especial. Ouça só o que diz Camila Sombra, que é assistente de soluções duradouras da Agência para Refugiados. Abre aspas. A gente sabe que, embora no Brasil as mulheres não sejam a maioria dos refugiados, elas enfrentam dificuldades grandes, sobretudo nessa área de inserção no mercado de trabalho, disse ela.
Alguns desses obstáculos, eles estão relacionados, segundo a própria Camila, ao fato dessas mulheres estarem sozinhas com os filhos, sem uma rede de apoio no novo país. Então elas, com os filhos, às vezes não tem outra pessoa da família que possa ajudar aqui na vida, no Brasil, não é? E isso é um fato que torna mais difícil, sem dúvida, a inserção no mercado de trabalho. Se você tiver alguma dúvida sobre o programa, tem mais informações em www.acnur.org.
Saúde.
Agora uma ótima notícia para os moradores de São Carlos. A unidade de pronto atendimento, a UPA do bairro Santa Felícia, vai ser reaberta amanhã, é isso mesmo?
As pessoas estavam esperando muito por isso.
Muito tempo, uma grande novela, né? E depois de ser inaugurada em fevereiro de 2015 e fechada por falta de médicos plantonistas em 2017, a unidade de saúde vai reabrir amanhã a partir das 3 da tarde.
Contagem regressiva a partir de agora. Como vocês sabem, a UPA foi foi construída com investimento de com mais de 2 milhões de reais do Ministério da Saúde e contrapartida aqui do município. A UPA tem sala de recepção e sala de espera, consultórios médicos, tem sala de ressuscitação, de medicação, de inalação, para fazer sutura, curativo, uma sala de ortopedia, também espaço para raio-x, assim como leitos de observação, clínica masculina, feminina e infantil, consultório odontológico, enfim, entre outras repartições, como acesso exclusivo para ambulâncias e a própria área administrativa com almoxerifados e as salas para o arquivo.
Localizada na Avenida Miguel Petroni, junto com a Rua Bruno Ruggiero Filho, a UPA do Santa Felícia vai voltar a fazer novamente o atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia. Melhorando, claro, o atendimento à população.
A UPA tem mais ali de 1.370 metros quadrados de construção distribuído em 2 pisos e vai contar a partir de agora com 50 profissionais. No período em que ela esteve aberta anteriormente, a unidade chegou a atender mais de 200 usuários do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, por dia.
De acordo com o secretário de Saúde, o Marcos Palermo, a reabertura foi possível devido à contratação pelo último concurso público. Ouça só o que ele disse, abre aspas. Foram contratados assistentes administrativos, auxiliares de enfermagem e 12 médicos de urgência e emergência. Mesmo assim, contamos com profissionais de uma empresa de plantonistas que presta serviço para a prefeitura para completar a escala médica, explicou ele.
Bom, depois de amanhã, quando a UPA for reaberta, o município vai informar o Ministério da Saúde para solicitar também o recredenciamento da unidade, para que assim seja possível receber R$100 mil por mês do governo federal para custear os gastos.
Agora, o restante dos recursos para custear a UPA, que engloba outros cerca de R$800 mil por mês de gastos, vão vir da própria cidade. 4 médicos de urgência e emergência vão trabalhar a partir de amanhã na UPA Santa Felícia, sendo 2 por cada plantão de 12 horas.
Ainda bem que estão reabrindo a UPA, mesmo porque a população de São Carlos cresceu, viu? Nós aumentamos 27.465 pessoas desde o ano de 2010. Isso é uma estimativa divulgada ontem pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse aumento representa, nos últimos 8 anos, um crescimento de 12,37% da população, que agora conta com quase 250 mil habitantes. Para ser mais exato, 249.415 são carlenses.
E o IBGE publicou as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com a data de referência sendo dia 1º de julho de 2018. Hoje, estima-se que o Brasil tenha 208 milhões e 500 mil habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,82% entre 2017 e 2018.
Bom, a cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa do nosso país, com 12 milhões e 200 mil habitantes, seguido do Rio de Janeiro, com pouco mais de 6 milhões e 700 mil habitantes, e Brasília. E Salvador, que tem cerca de 3 milhões de habitantes, cada uma delas.
17 municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de pessoas e juntos eles somam 21,9% da população do Brasil. A cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o município brasileiro com menor população. São apenas 786 pessoas.
Já no ranking dos estados, os 3 mais populosos estão aqui na região sudeste, enquanto os 5 menos populosos estão na região norte. O líder é o estado de São Paulo, com 45 milhões e meio de habitantes, o que representa 21,8% da população do país. Já Roraima é o estado menos populoso, que hoje em dia tem pouco mais de 576 mil habitantes.
Ciência.
10h50, agora uma oportunidade muito bacana aqui na UFSCar. O Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica da Universidade está com inscrições abertas para uma oficina que mistura gastronomia e ciência, é isso mesmo. A atividade, que vai acontecer entre os dias 17 e 21 de setembro, vai contar com a participação de profissionais das duas áreas.
É isso mesmo, para quem não sabe, né, a culinária é uma grande reação química. E por isso esse curso do Ouroboros vai ensinar temas como sentidos e sabores, culinária europeia, massas, vinhos e pães, formas de cozinhar, tecnologia em alimentos, culinária brasileira, café, confeitaria e ainda até culinária molecular. Olha só que legal, deu até fome.
É imperdível. Cada encontro vai ser conduzido por um ou mais especialistas no assunto, incluindo cientistas. E vai ter 4 horas de duração, com atividades teóricas e práticas, que vão ser realizadas lá no Núcleo de Formação de Professores, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar.
É isso mesmo, não perca tempo para se inscrever, as vagas são limitadas nesses 10 módulos desse curso que vai misturar gastronomia e ciência. Se você ficou interessado, mande um e-mail com seus dados para ouroboros.oficinas@gmail.com até o dia 14 de setembro.
O Núcleo Ouroboros é um projeto de extensão ligado ao Departamento de Química da UFSCar, que desenvolve atividades culturais visando a divulgação científica. Então, se você se interessou, tem mais informações sobre a oficina pelo telefone 16, o DDD, 3351-8059. 10h52, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.